Opa, galera, começando mais um Telecast. Eu, Rafael Brasileiro, estou aqui com o João de Andrade Neto. A gente vai falar um pouquinho dessa vitória do Sport sobre o Central por 3-1 no estádio do Arruda. Um jogo com o time reserva do Sport. O time do Central quase em reserva também, né, João?
Time reserva, o juvenil, sei lá, o fim de feira do Central.
Fim de feira que, por um momento, deu um susto, que o primeiro tempo foi horrível, acabou 0-0. O Sport saiu na frente do placar com um gol bem bizarro, que Juninho driblou o goleiro, todo mundo parou, Juninho não sabia se finalizava, se não finalizava, o Bandeirinha ficou olhando, o Bandeirinha parado também, o Bandeirinha não, o juiz ficou olhando, o Bandeirinha também continuou acompanhando o lance. Depois o Central empatou, numa bola cruzada, passou por todo mundo, e o jogador da Patativa conseguiu empurrar para o fundo do gol, e depois o Sport ampliou, fez 2-1 e 3-1 e garantiu a sua vaga na... Garantiu a vaga não, né? Garantiu que não vai pegar o Salgueiro. Não garantiu o que ele queria, né? Que não vai viajar mais, né, João?
Isso era a meta do Ney Franco. Ele colocou isso como meta para esse jogo, porque esse jogo é o último jogo do hexagonal, do Galeto, né? E assim, foi um jogo muito fraco, tecnicamente. O Sport colocou um time sem meias, porque, na verdade, como ele poupou o time principal, o único meia que ele teria, que é o meia do time reserva, é Fábio. Só que Fábio estava suspenso pelo terceiro amarelo, então não pôde jogar. Então, para esse jogo, o Ney Franco colocou um time com três volantes no meio de campo e três atacantes na frente. Então, assim, faltou esse homem de fazer a ligação. E o jogo foi muito ruim, muito ruim. O primeiro tempo foi sonolento. Foi, foi um primeiro tempo para fazer jus ao público, que foi 616 pessoas só. Um jogo que não valia, que valia pouca coisa, estava na TV aberta. Então, assim, foi um jogo de doer o olho. E no segundo tempo melhorou um pouquinho, quando Ney Franco colocou o Juninho no lugar de Thalisson. Ele tirou um meia e colocou um outro atacante, Juninho jogando um pouco mais recuado. E aí o Sport melhorou um pouco, não passou a fazer uma boa partida, melhorou um pouco. Fez o suficiente para vencer o time do Central, que assim, como a gente falou antes, é um fim de feira, o Central já completamente debilitado. E aí fez esse gol que você falou com o Juninho, que foi um gol curioso, porque ele parou, chegou a parar na linha, sabendo se estava valendo, não estava valendo.
A tua pessoa que ele empurrou com a bunda.
Muita gente pensou que ele empurrou com a bunda, pelo menos de calcanhar. Mas aí não, ele jogou de bico. E aí o Central empatou, enfim, você já falou aí como é que foi a sequência dos lances. Eu acho que, assim, valeu só por isso que você, pelo que era a meta de Ney Franco, que era evitar o Salgueiro, e eu compreendo esse objetivo, porque o Sport, de todos os times daqui de Pernambuco, é o que está mais jogando, em uma maratona de jogos muito forte, porque tem a Copa do Brasil e teve a Sul-Americana, competições que nem Náutico, o Náutico não está, e o Santa Cruz só vai entrar na Copa do Brasil mais na frente. Então, assim, se, por exemplo, se o Sport pega o Salgueiro, ele, na semana que vem, né, ele faria o jogo de volta contra o Joinville em Santa Catarina, no interior de Santa Catarina, que já é uma viagem chata, e na volta iria para o sertão enfrentar o Salgueiro. Então, esse tipo de desgaste foi o que Ney Franco queria evitar, conseguiu, mesmo jogando, o Sport jogando muito mal, mas para vencer o Salgueiro não precisava jogar muita coisa. Enfim, conseguiu o objetivo e valeu só por isso. E também valeu por, depois a gente vai analisar aqui, alguns talvez esse tipo de jogo vale mais para ver alguns jogadores individuais, né? A qualidade, a atuação individual de cada jogador, depois a gente comenta isso na frente.
Bom, João, já acho que você falou aqui, acho que o grande vencedor dessa partida foi Juninho, né? Que entrou e que mudou um pouco o time do Sport, deu um pouco mais de qualidade no meio de campo, marcou o gol que inaugurou o placar. Agora tem um outro jogador que merece um elogio do nível dele, ou a gente teve mais certezas de que alguns jogadores não vão ser aproveitados no Sport segundo semestre?
É isso aí, eu acho que as certezas que ficaram, ou quase certezas, ou algumas confirmações, é que alguns jogadores do Sport, todo Sport sabe que vai ser difícil poder contar com eles, por exemplo. Primeiro vamos pelo lado positivo, Juninho, como você falou. É um menino que entrou no segundo tempo, melhorou o time do Sport, fez o primeiro gol. Ele já tinha feito um gol contra o Campinense naquela derrota de 3-1. Foi na estreia de Ney Franco, né, na verdade. Então, Ney Franco, pela segunda vez, coloca ele em campo no segundo tempo, ele faz um gol. É um menino que tem habilidade, que tem qualidade, só que ele precisa colocar um pouquinho mais o pé no chão. Ele é muito, digamos assim,
empolgado.
Empolgado, exatamente. Ele durante o jogo mesmo, contra o Central, teve uma hora que ele olhou para um lado, tocou para o outro, fez essas firulas desnecessárias. Eu acho que ele tem um exemplo lá no próprio Sport, que é um menino muito centrado, que é o Fabrício, né? O Fabrício no time principal, está no time principal, está jogando bem, se destacou e está com os pés no chão e tal. Eu acho que o Juninho tem que tentar essa maneirada. Ele está longe de estar pronto, mas tem futuro, tem qualidade. Fora o Juninho, eu gostei no primeiro tempo do Evandro, lateral esquerdo. Jogou uma partida boa, no segundo tempo caiu um pouco. E eu acho que só. Eu acho que do time principal, que mereça uma menção positiva, só. Agora, do outro lado, alguns jogadores assim tiveram atuações muito fracas e alguns assim que você, por exemplo, que você já vislumbra que eles não devem ficar no Sport, que é o caso de Paulo Henrique. Paulo Henrique é um jogador, um atacante que veio como promessa, como uma aposta, na verdade, né? Ele praticamente não recebe nem salário no Sport. Ele veio para um contrato até maio, mas até agora não mostrou nada que justifique que o Sport renove com ele. Eu acho que é um jogador que nesse jogo contra o Central pouco fez, foi um dos piores em campo, na minha opinião. Leandro Pereira é outro jogador que continua devendo, fez o 2-1 de um chute da entrada da área, mas é um jogador que está devendo. Leandro Pereira tem 3 gols na temporada, 2 contra o 7 de Dourados, que é um time pior do que esse do Central, e esse contra o Central. Eu acho que é um jogador que não pode reclamar titularidades. Se ele está chateado com a reserva, ele não pode reclamar porque ele não está fazendo muita coisa para ganhar essa vaga titular no lugar de André. Lênis, partida fraca também. Esse é aquele... Lênis é aquela velha... problema do Sport. Como o Sport investiu muito alto, ele vai ter que apostar. Mas Lênis também fez algumas partidas melhores do que aquele fez contra o Central nesse ano. Então, essa partida de Lênis, eu coloco especificamente esse jogo de Lênis como um jogo fraco do ano. Mas os outros dois, não. Eu acho que Leandro Pereira e Paulo Augusto... Paulo Henrique, desculpa. São jogadores que até foram contratados e não mostraram nada. Mostraram muito pouca coisa. E Paulo Henrique é o que está na situação mais complicada porque o contrato dele termina em maio. Então, assim, eu não vejo motivo, ele não deu motivo que convencesse a diretoria do Sport a renovar.
Então, Paulo Henrique aí deve ser um provável membro da barca do Mansur, né? Que, pelo visto, nem ele nem Mansur vão ficar, né?
Os dois têm contrato até maio. Mansur é incrível. Mansur tem até dia 15 de maio. Paulo Henrique, pelo menos, termina o mês. Mansur vai receber a quinzena só. E Mansur já está fora dos planos, completamente. E Paulo Henrique... Pelo desenhar da carruagem também vai, assim. E fora isso, o Sport utilizou mais uma vez muitos jogadores da base, né? No mais, Raul Prata fez uma partida ok, não ofendeu, mas também... Samuel Xavier, no time principal, é um jogador que está sendo muito contestado, porque o nível técnico de Samuel Xavier está abaixo do que ele já mostrou. Mas acho que ele, na frente de Raul Prata, eu acho que ele ainda, pelo histórico, merece continuar como titular. Raul Prata é um bom reserva. Raul Prata está se mostrando um bom reserva, mas ainda não ao ponto de substituir Samuel Xavier. Só se Samuel Xavier no time principal continuar uma queda dele, assim, de nível técnico, continuar caindo, mas por enquanto ainda não. A vaga titular no time principal ainda é de Samuel Xavier.
João, a gente falou assim de vários jogadores, teve muito jogador da base, ok, mas por exemplo, Leandro já apontou que foi bem, Matheus Ferraz, acho que continua fazendo o que a gente conhece. Agora, tem um jogador que eu queria tua opinião sobre. Não será uma decepção, não, porque ano passado tinha-se a justificativa que ele via lesionado, tinha um problema na lombar. Mas Henrique, que pra mim foi um cara que no segundo gol poderia ter ajudado a evitar. Mas no jogo todo, quando via lance dele, eu não sentia uma segurança. E ele chegou com o status ano passado de um cara que seria titular, que seria uma solução pra zaga. E eu, sinceramente, não tô enxergando isso. É uma das grandes decepções de contratações do Sport feita recentemente.
Henrique, ele foi contratado no ano passado, ele era capitão do Milionários da Colômbia, ele foi contratado e ele chegou a ser titular durante a fase final ali da Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano. Ele foi titular na final do Pernambucano ano passado contra Santa Cruz, começou o brasileiro como titular, ele era titular com o Falcão, depois quando o Oswaldo assumiu, ele continuou sendo titular e se machucou no jogo contra o Inter, terceira rodada do brasileiro, e aí ele não voltou mais no ano. Passou o ano todo afastado. E aí esse ano é que ele voltou. Como ele perdeu esse espaço, né? Ele voltou no time reserva. Mas eu concordo com você, Rafa. Acho que Henrique, ele hoje eu diria que é o segundo reserva. Eu acho que na frente dele tem Matheus Ferraz. Tipo, se Ney Franco não puder contar com Ronaldo Alves ou com Durval, eu acho que quem entra na vaga é Matheus Ferraz. Eu acho que Henrique está um pouco atrás. E por conta disso, eu acho que a gente pode colocar ele como uma decepção, sim. Você esperava um pouco mais de um cara que era titular e capitão do Milionário da Colômbia. esse ano ele não está vendo. Tudo bem que assim, jogar na situação que ele está jogando este ano é complicado, porque você está jogando somente num, você joga somente num time alternativo, num time reserva. E, por exemplo, esse jogo do contra o Central foi somente a quinta partida do time alternativo no ano. Então, se você jogar pontualmente, é muito ruim, porque você perde ritmo de jogo, você não tem uma sequência, você joga no time que não tem entrosamento. Então, tudo isso complica. O próprio André, que hoje é titular do Sport, ele sofreu um pouquinho na volta, porque ele voltou nesse time. Então, se você jogar nesse time, é mais complicado. Mas, e por sinal, esse foi o último jogo desse time reserva, porque a partir de agora o Sport só vai ter confrontos decisivos de mata-mata, seja na Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Pernambucano, até o Brasileiro, e no Brasileiro, obviamente, é força máxima. Então, assim, esse planejamento de botar time em reserva acabou. Esse jogo do Central foi a saideira. E aí o Henrique, eu não sei quando é que ele vai voltar a jogar, porque eu acho que ele está atrás de Matheus Ferraz numa disputa por uma vaga que sobrar. Eu acho que ele vai penar um pouquinho.
Só lembrando aí o torcedor do Sport que estivesse confundindo, próximo jogo a ficha muda para a Copa do Brasil, tá certo? Joinville na próxima quarta-feira, na Ilha do Retiro. Provavelmente o Sport deve jogar no domingo, porque os três times não jogam no mesmo dia, né? Domingo de Páscoa deve ser o jogo do Sport na Ilha do Retiro também. A federação não vai confirmar, mas a tendência é essa, que o clássico fique para o domingo e o jogo entre Náutico ou Santa Cruz contra o Salgueiro fique para o sábado. E na quarta-feira seguinte, o Sport aí sim sai um pouquinho do Recife, vai deixar de jogar, porque seria o quinto jogo, quinto não, sexto jogo consecutivo do Sport. É muito jogo, porque às vezes o pessoal esquece, João, que o Sport jogou com o Salgueiro, com o time alternativo, o time sub-20 pelo Pernambucano, que tinha jogado domingo e jogou na segunda. E aí depois também joga em Salgueiro para ir voltar para Recife, aí depois joga no Recife, outro clássico para o segundo jogo da volta da semifinal da Copa do... Copa Nacional, Copa do Pernambucano.
É muita competição, pô. O cara se confunde.
Até eu tô me confundindo, tá vendo? E aí, depois vem a Copa do Nordeste. Ou seja, a maratona aí decisiva. E vai anotando, porque é complicado mesmo, meu velho. João, mais alguma coisa para falar sobre esse jogo do Sport?
Sobre esse jogo, não. Eu acho que sobre o complemento desse jogo que acontece no clássico, né? Porque essa vitória do... Só para situar pro torcedor do Sport que tá ouvindo, qual o adversário dele na semifinal. Se o Sport agora espera de camarote, ele sabe que vai ter um clássico e pega Santo ou Náutico. Se quem vencer o clássico, pega o Sport. Então, assim, o prêmio de quem vencer o clássico é enfrentar o Sport. Se houver empate, o adversário do Sport é o Santa, porque o Santa já está na frente do Náutico. Então o Náutico terminaria em quarto, o Santa terminaria em segundo, empatado em número de pontos, né, com o Sport. Mas o saldo de gol do Santa Cruz é melhor, então o Santa Cruz ficar em segundo e o Sport em terceiro. Então, assim, o Sport já é terceiro e espera essa definição do clássico. O que colocou uma situação curiosa para o clássico, porque é o seguinte: eu vejo assim, quem vencer, perde. Porque quem vencer o clássico, pega o Sport é o time principal. Então, assim, coloca. Eu acho que essa vitória do Sport contra o Central, que era uma coisa que a gente já esperava, deixa o Santa Cruz numa situação mais delicada nesse clássico, porque o Náutico não precisa vencer. O Santa Cruz, para enfrentar, para evitar o Sport, precisa perder. E você entrar para perder, não existe, é muito complicado. Entrar para não vencer, que é o caso do Náutico, é mais fácil. Entrar para perder é uma situação bem delicada. Então, o Sport, indiretamente, caso o Santa Cruz não queira enfrentar o Sport colocou uma bomba na mão do Santa Cruz, e o Santa Cruz vai ter que saber desarmar essa bomba com delicadeza para não dar muito na vista. Mas colocou o Santa Cruz numa situação delicada, e o Sport espera de camarote.
Sabe o que não foi uma bomba, João? Foi a confraria do FIFA, que ocorreu nesse domingo. A gente está gravando aqui, que a gente trabalhou hoje, aqui na redação do Diário de Pernambuco Super Esporte, enquanto Fred Figueiredo, Cássio e César Chigami finalizaram lá o evento. A gente jogou você e passou até as oitavas, eu que lavrei logo de cara, mas sobre que Cássio assumiu sua vaga após um sorteio e levou uma goleada, meu velho.
Cássio não me representa bem, não. Eu saí invicto. Esse domingo eu saí por cima, porque na confraria, na primeira edição, eu fui eliminado, porra, na primeira fase, perdendo nos pênaltis. Então, assim, eu tirei todos os meus dramas aí, porque eu ganhei dois jogos nos pênaltis, me classifiquei fui campeão do grupo, me classifiquei para 16 avos, me classifiquei para as oitavas, aí eu tive que sair para trabalhar aqui no Diário de Pernambuco. E aí teve um sorteio, Cássio pegou minha vaga e levou de 4. Agora, assim, só, Rafa, só para falar da confraria, porque, meu irmão, é muito bom Eu acho que dos eventos que o podcast já fez, e olha que a gente já fez muito evento, esse confraria para mim é um dos melhores, assim, porque o nível da galera é legal, a turma vai de alto astral, a turma vai greando, brincando, turma levando, quando joga a sério, mas sabe que aquilo é uma grande brincadeira que tem.
Não, mas Celso levou a sério, estilo pesado.
Celso pagou o recibo, foi?
Recibo demais. Ah, meu controle me lascou, não sei o quê.
Ah, desculpa te falar, rapaz, é controle, meu irmão. Celso, não dá uma valoriza não, da próxima vez tu leva o teu controle, tá? A turma leva o controle. É, então, assim, valeu demais, assim, a turma joga a vera, porque os prêmios são muito legais, né, tem o bangalô do Vilagem, o cara...
Tu ia ganhar diária, que disseram que se o cara do sorteio fosse campeão, ia ter que dividir contigo.
Não, eu ia tirar. Não, é duas diárias, ele ia primeiro, eu chegava lá depois, sai, velho, agora sou eu. E, enfim, mas assim, eu deve ter uma terceira edição do Confraria de FIFA, porque quando a gente bota em... É, a gente e o... Teve dois eventos de esportes... E esportes nesse final de semana. Teve o CBLOL no sábado e teve o Confraria. Meu irmão, o Confraria para mim é maior. O Confraria é maior. Porque, meu irmão, toma bota para. O CBLOL vendeu 3 mil ingressos em 14 horas. O da gente vendeu 49 em questão de minutos. Então, assim, foram dois grandes eventos. Para mim, o FIFA é maior. E eu tô esperando já o terceiro, porque no terceiro, a gente tem que marcar um dia que eu não trabalho aqui no diário para eu ir nervoso, porque eu tô invicto. Tô invicto. E outra coisa. Deixei de ser campeão esse ano.
Eita, porra. Eu tenho que treinar, porque eu não sei nem bater pênalti nessa porcaria. Sei não, desisto. Bom, galera, esse foi o nosso telecast sobre a vitória do Sport 3-1 sobre o Central. E a gente sendo podcast 45 minutos. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.